Imagine dobrar os visitantes diários da loja virtual, bater recordes históricos de vendas em um grande evento comercial e, no fim do mês, analisar o fluxo de caixa, perceber que a operação efetivamente perdeu dinheiro.
É, parece um cenário impossível.
Pois é, mas para milhares de gestores de e-commerce no Brasil, essa é a realidade exata de cair na armadilha de escalar a compra de tráfego sem resolver as ineficiências internas. Hoje a nossa análise profunda será focada naquilo que realmente faz o ponteiro girar no comércio eletrônico.
Saindo daquele senso comum.
Exatamente. O nosso objetivo é decifrar a engenharia por trás do crescimento sustentável, deixando de lado o conselho raso de que basta investir mais em anúncios para vender mais.
Certo.
É importante deixar claro que o foco desta nossa conversa é voltado para o diretor ou o gestor que já possui uma operação rodando, quem já fatura de forma recorrente e agora precisa estruturar a fundação da próxima fase de expansão da empresa, sabe? Sem sacrificar a margem de lucro. Como eu estou muito focada nessa questão de rentabilidade, eu acho que esse artigo técnico que baseia a nossa pauta de hoje traz uma visão fundamental.
Traz sim. Essa ilusão de que o crescimento de um negócio digital depende exclusivamente da aquisição incessante de novos visitantes é o que destrói a rentabilidade no longo prazo.
É um ralo de dinheiro.
Com certeza. O mercado muitas vezes vende a premissa de que qualquer problema de caixa se resolve aumentando a verba nas grandes plataformas de anúncios.
O que não é verdade.
Longe disso. Quando analisamos o funcionamento estrutural de um e-commerce saudável com base na fonte técnica que temos em mãos, percebemos que a atração de tráfego é apenas uma fração da equação. O material propõe uma mudança de perspectiva.
Quebrando o crescimento em três pilares, certo?
Isso. Ele quebra o crescimento em três pilares operacionais e deixa muito claro que focar apenas na frente de atração é a decisão financeira mais ineficiente possível.
Então vamos entrar direto no detalhamento dessas três alavancas para entender a mecânica por trás dessa ineficiência. A tese central aponta que o crescimento depende de atrair tráfego qualificado, otimizar a conversão dentro do site e, crucialmente, aumentar o valor do ciclo de vida desse cliente.
Que envolve o ticket médio e a taxa de recompra.
Exato! O que mais me deixa impressionada nos dados de mercado apresentados é a alocação desproporcional de recursos.
Sim, é gritante.
A maior parte do orçamento financeiro e da energia das equipes costuma ser inteiramente sugada pela primeira alavanca, que é de trazer mais visita.
E o problema central aí é que o custo de aquisição de clientes subiu de forma muito acelerada nos últimos anos.
Impulsionado pela concorrência nos leilões de mídia paga.
Perfeitamente. Se a operação investe um volume alto de capital para trazer um cliente que gera uma margem de lucro pequena em uma única compra e esse cliente nunca mais volta a acessar a loja, a empresa não está criando valor.
Na verdade, ela está sangrando financeiramente a cada transação.
Operando sobre aquela lógica terrível de pagar para trabalhar.
O foco analítico nas outras duas alavancas, que são a conversão e a retenção, baseia-se no fato inegável de que elas maximizam o retorno sobre o tráfego que já foi pago, exigindo muito menos capital novo para gerar receita. É como a analogia do balde furado. Tentar escalar o faturamento apenas comprando mais mídia para um site que não converte bem é o equivalente a pagar caro por água para colocar em um balde cheio de furos.
Ou pagar caro por gasolina de auto-octanagem para colocar em um carro sem o sistema de transmissão instalado.
É, o motor faz muito barulho, a equipe de tráfego comemora o volume de impressões nas campanhas, parece que a operação está em alta velocidade.
Mas no fim do dia, o carro não saiu do lugar.
E o orçamento de marketing foi pulverizado.
Essa imagem define bem o desperdício de capital. Aumentar o volume de acesso sem antes otimizar a experiência interna da loja é subsidiar o próprio prejuízo operacional. Por isso, a reestruturação começa exigindo que a diretoria pare de avaliar o desempenho pelo volume absoluto de visitas.
E passe a medir a intenção real desse tráfego que está sendo comprado, certo? Falando sobre essa intenção, nós esbarramos no problema complexo da atribuição de canais e no perigo das métricas de vaidade.
Um ponto crítico do artigo.
Pois é, as redes sociais são projetadas para gerar um topo de funil gigantesco, retendo a atenção do usuário no aplicativo deles. É relativamente fácil acumular visualizações e um vídeo demonstrativo de produto.
Ou milhares de curtidas em uma postagem conceitual.
Isso, o grande questionamento é como a diretoria consegue isolar analiticamente o que é apenas curiosidade do que é a intenção real de consumo. como separamos o ruído das redes sociais do sinal financeiro que importa para o caixa.
A separação ocorre quando o time de marketing muda a lente de avaliação.
Saindo das métricas das plataformas sociais?
Exato. Focando exclusivamente nas métricas de navegação interna e comportamento no site. A eficácia de uma campanha não deve ser medida pelo alcance territorial ou por interações públicas. O gestor precisa acompanhar a profundidade do clique.
A profundidade do clique. Explica melhor como a fonte aborda isso.
O material ressalta que alguém que clica no link principal do perfil da marca e cai na página inicial do site, geralmente ainda está no modo de exploração passiva.
Só olhando a vitrine.
Isso. A verdadeira intenção de consumo se manifesta quando o rastreamento aponta que o usuário clicou em um link direto e específico, caindo na página de detalhes de um único produto.
Existe uma diferença brutal de comportamento aí. Se a campanha direciona o consumidor diretamente para a página de um modelo de calçado específico, já selecionado na cor desejada, a barreira da curiosidade foi rompida.
Uhum.
E o usuário entrou na fase ativa de consideração de compra.
O nível de atrito mental diminui consideravelmente quando o link já carrega o contexto da intenção. O usuário não precisa navegar por menus complexos ou usar a barra de busca do site.
Ele aterrissa exatamente onde a transação começa.
Certo. Mas aí entramos na segunda alavanca.
É, porque mesmo facilitando essa aterrissagem, os dados estruturais do varejo digital mostram que a vasta maioria desses usuários, mesmo com intenção ativa, vai abandonar a loja sem concluir o pagamento.
A grande maioria.
O cliente está no corredor digital, avaliou o produto, a intenção existiu no clique, mas a venda não se concretiza. Precisamos investigar o que ativamente expulsa esse consumidor quando ele já está imerso no nosso site.
E o que expulsa, na maioria das vezes, quase nunca reflete uma rejeição ao produto em si.
Não.
Reflete, sim, uma frustração com o atrito cognitivo e operacional imposto pela plataforma. A decisão de concluir uma compra online é um estado mental muito volátil. O texto lista os atritos críticos que assassinam a taxa de conversão.
Como o tempo de carregamento.
Sim. Se a página demora segundos a mais para carregar em uma rede móvel instável...
Ou se as fotografias não permitem uma visualização técnica.
Exatamente. Ou se o checkout exige um cadastro longo com confirmação de e-mail antes mesmo de exibir o valor do frete. Nesses casos, o consumidor simplesmente desiste. A lógica mental dele muda rapidamente de um desejo de posse para uma percepção de que a tarefa exige muito esforço.
Sabe, isso expõe uma desconexão prática terrível sobre a rotina de quem gerencia o design da loja. Muitos diretores analisam os relatórios de conversão usando monitores enormes de alta resolução no escritório.
Com redes de fibra ótica ultra rápidas.
Pois é, eles raramente vivenciam a realidade de infraestrutura do próprio cliente. Eu proponho um exercício prático. Talvez o teste de usabilidade mais revelador seja o diretor do e-commerce pegar o próprio aparelho celular, desligar o Wi-Fi, usar a rede de dados de rua...
O 3G ou 4G instável.
Isso. E tentar comprar o próprio produto partindo do zero, anotando cada milissegundo de lentidão na plataforma ou cada campo desnecessário no formulário.
Realizar esse teste de estresse revela gargalos comerciais que nenhum relatório gerencial aponta com tanta clareza. E a urgência estratégica em resolver essas falhas específicas é... principalmente no carrinho de compras, baseia-se no retorno financeiro imediato.
Porque é a etapa mais próxima do dinheiro.
Exato. O material defende que corrigir um erro na etapa de pagamento tem um impacto positivo mais rápido possível no fluxo de caixa. O raciocínio é puramente lógico. O cliente que navegou até o cálculo de frete já estava com a decisão tomada.
E o custo financeiro para adquirir essa visita já foi pago.
Exatamente. Perder a venda nos minutos finais por causa de um formulário mal programado ou opções limitadas de pagamento é a definição exata de ineficiência de capital.
E quando o consumidor chega nesse momento de quase conversão, a estratégia costuma introduzir a aplicação técnica dos gatilhos de vendas. A teoria de marketing fala muito sobre prova social, prazo de entrega, políticas de troca.
Uhum.
Mas o que acompanhamos na prática operacional e que me deixa muito desconfiada sobre a sustentabilidade a médio prazo é uma cultura de táticas agressivas.
A escassez artificial.
Exato. Vemos operações configurando sistemas para exibir alertas de baixo estoque que não refletam o inventário real, ou cronômetros de promoção que reiniciam automaticamente toda vez que o usuário atualiza a página. Eu questiono se forçar essa urgência real não acaba corroendo a credibilidade da marca.
Corrói e de forma muito severa. O artigo valida justamente a importância de manter a integridade da informação. O objetivo técnico de um gatilho mental, como exibir avaliações reais de outros compradores ou clareza sobre logística, é reduzir a incerteza do consumidor.
Servir como um auxílio para validar a decisão.
Certo. Não como uma pressão desonesta. Quando uma operação utiliza dados falsos de escassez, a venda pode até ser forçada hoje por um impulso gerado pelo medo de perder a oferta. Mas quando o cliente percebe a inconsistência, a loja destrói a base de confiança.
E ao destruir essa confiança, a empresa sabota diretamente a sua terceira alavanca de crescimento.
A recompra.
Isso, a retenção e a maximização do valor do cliente. Nós já estabelecemos que o custo de adquirir novos visitantes espreme as margens. A matemática do negócio exige que a recompra compense o alto custo dessa primeira aquisição.
É um fato contável comprovado pelos dados.
Sendo assim, surge a pergunta inevitável. Por que a maioria das diretorias de e-commerce ainda negligencia a própria base de clientes atuais, priorizando orçamentos massivos para caça por tráfego desconhecido? Qual é a barreira sistêmica aí?
A barreira mencionada pelo autor tem raízes comportamentais. É impulsionada pelo design das ferramentas de mídia. O profissional de crescimento tem acesso a painéis de anúncios que oferecem uma métrica de gratificação instantânea.
Ah, os gráficos em tempo real.
Sim. Se a empresa aumenta o orçamento de uma campanha hoje pela manhã, os gráficos de acessos e cliques sobem vertiginosamente na mesma tarde.
É um ciclo de feedback visual e rápido que justifica o trabalho da equipe de marketing perante a diretoria.
Exatamente. A retenção de clientes, por outro lado, opera baseada em ciclos longos. O resultado de uma estratégia minuciosa de pós-venda não aparece no faturamento do mesmo dia.
Vai se acumulando em ciclos.
Isso. Ele compõe o caixa de forma gradual, o que demanda uma maturidade analítica muito maior da diretoria para avaliar métricas em períodos de trimestres ou semestres, em vez de cobrar resultados isolados de um único mês.
Entendo, mas vou trazer o contraponto prático do mercado. Se a gestão decidir realocar o orçamento tirando investimento pesado da mídia paga para focar no pós-venda, a operação não corre o risco de abrir espaço para os concorrentes absorverem os novos consumidores?
O ponto não é interromper a aquisição de novos clientes.
Certo.
Mas sim corrigir a ordem de prioridade. Trazer tráfego novo é essencial, mas é sempre a forma mais cara de crescer. Se a loja tem uma taxa de retenção pífia, continuar escalando o orçamento em anúncios significa escalar a própria ineficiência do modelo de negócio.
Você paga cada vez mais caro para manter o mesmo faturamento.
Exato. Os concorrentes que baseiam toda a tese de crescimento puramente na compra de atenção operam com limites de margem cada vez mais tensos. Quando a empresa foca primeiro em estruturar a retenção, o faturamento gerado por um único cliente sobe ao longo dos anos.
E com uma margem de lucro ampliada pelas compras repetidas, que não tiveram custo de anúncios, a empresa ganha poder financeiro para pagar mais caro no leilão lá na frente.
Perfeito. A retenção bem executada é o motor econômico que financia uma aquisição verdadeiramente imbatível.
Compreendo. A força da base é o que subsidia a agressividade na atração. Então, para tornar isso prático, como o responsável pelo negócio pode diagnosticar hoje se a sua base está sendo subaproveitada?
O diagnóstico técnico sugerido passa por olhar para os dados de pedidos em um período de meses. O objetivo é verificar a porcentagem exata de compradores recorrentes.
Se o número for muito baixo.
A prioridade máxima deve ser dar um motivo real para o cliente antigo voltar, antes de gastar mais para atrair desconhecidos. A equipe precisa mapear os motivos reais que impedem o retorno.
Pode ser uma falha de expectativa do produto ou problema logístico.
Ou, na maioria das vezes, a simples ausência de um fluxo de comunicação estruturado pós-venda.
E essa deficiência na comunicação nos leva para a última etapa do nosso material, que aborda uma ferramenta tecnológica capaz de atuar nessas três frentes de forma simultânea.
WhatsApp.
Exato. Como o WhatsApp no e-commerce brasileiro deixou de ser apenas um canal passivo de suporte logístico para assumir a posição de um hub de vendas e relacionamento.
A relevância técnica dele, detalhada na nossa fonte, reside nessa capacidade de intervenção transversal. Pensando na segunda alavanca, a conversão, a integração de uma conta comercial estruturada permite resolver objeções de um visitante que paralisou a navegação.
Em vez de obrigar o usuário a mandar um e-mail que leva dias para ser respondido?
Isso! A dúvida sobre dimensões ou prazos de envio é solucionada em tempo real, reduzindo o atrito.
Muitas vezes, substituindo a navegação truncada de um site que ainda precisa de melhorias.
Com certeza. No aspecto de elevar o faturamento por cliente, o atendimento inteligente facilita a recomendação natural de produtos adicionais, somando no ticket médio. E na retenção, o aplicativo supera muito o e-mail tradicional, estimulando a recompra de forma muito mais direta.
Mas a execução de uma estratégia de relacionamento aí exige rigor técnico. O artigo frisa bem a diferença substancial entre usar um número pessoal solto e configurar uma conta comercial estruturada.
Sim.
Extrair a base inteira e disparar catálogos promocionais aleatórios é o caminho mais rápido para a marca ser bloqueada. A verdadeira sofisticação exige integração com a inteligência de dados da loja.
O uso profissional condena o disparo massivo sem critério. A comunicação focada em retenção precisa de contexto comportamental. O sistema identifica, por exemplo, que o cliente comprou um pacote de suplementos alimentares com duração de 30 dias.
Certo.
No 25º dia após a entrega, uma automação bem configurada envia uma mensagem personalizada, perguntando sobre a experiência e oferecendo um link direto para a reposição.
Com o histórico já salvo, o atrito operacional cai a zero. É essa conveniência que transforma intenção latente em faturamento garantido.
Sem dúvida.
Analisando toda a progressão do material de hoje, fica evidente que se destacar no e-commerce não é fruto de um único ajuste mágico. Dominar o mercado não depende de injetar capital às cegas em novas fontes de tráfego, mas sim da combinação contínua das três alavancas.
Tráfego qualificado, redução de atritos na conversão e maximização do valor do cliente.
Exatamente. Reforço que questões de logística de entrega e infraestrutura de plataforma influenciam fortemente as vendas, mas ficaram de fora dessa análise hoje por pertencerem à engenharia de gestão interna, ultrapassando a estratégia de marketing abordada na nossa fonte.
E para encerrar a nossa imersão, eu deixo uma reflexão profunda para quem estrutura os planos da operação.
Por favor.
Pense sobre a fragilidade sistêmica de um concorrente que bate recordes de tráfego pago hoje, mas não cultiva o relacionamento pós-venda. As plataformas globais de publicidade inevitavelmente se tornam mais caras. Quando o custo do anúncio subir de forma generalizada, quem construiu uma base de recompra sólida terá margem para sobreviver e ditar os preços.
Um escudo financeiro.
Exato. Enquanto os dependentes exclusivos de aquisição de curto prazo verão seu lucro desaparecer.
A estratégia não é sobre descobrir novos lugares para comprar atenção. Mapear os pontos cegos da operação interna antes de expandir o alcance de mercado é a decisão mais valiosa que uma diretoria de e-commerce pode tomar na construção do seu planejamento.